Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com o coração. E vê se a camisa legal, pra pôr foto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Trabalhos técnicos do Carlito Gondim e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre Vasco Esporte, jogão que acontece domingo no Maraca com transmissão da Rádio Nacional. Informações com Maurício Costa.
Mais uma vez o Vasco vai ter o Maracanã lotado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de ter perdido a invencibilidade contra o Novo Horizontino na última quarta-feira, o Cruz Maltino enfrenta o Sport neste domingo às 4 da tarde, precisando vencer. É que este confronto pode ser chamado como de 6 pontos. Com 21 pontos, o Sport está na quinta posição na classificação, 9 a menos que o Vasco. Aumentar a vantagem para o Leão significa mais chance de subir para a Série A. E o técnico Maurício Souza sabe que o time precisa aproveitar o estádio lotado.
Já jogamos lá contra o Cruzeiro, né? A torcida lotou o estádio, fez uma festa linda. A gente espera, né, os ingressos estão todos esgotados, isso vai acontecer novamente, a gente espera o apoio deles, né? Uma hora essa invencibilidade ia acabar, a gente não esperava que fosse agora, mas infelizmente acabou. Porém, nós temos um jogo muito importante no domingo, contamos com o apoio do torcedor, o grupo está focado, dentro do vestiário a fala foi não muda nada, e domingo, com o apoio da torcida, é voltar a pontuar, voltar a vencer, pra gente continuar seguindo o nosso objetivo.
O Vasco pode ter o retorno de Gabriel Dias, o lateral direito desfalcou a equipe devido a uma tendinite patelar na rodada anterior, e o reserva, o Everton, foi muito mal. Anderson Conceição cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Novo Horizontino, e Danilo Bosa deve ser o substituto. Na frente fica a dúvida se Maurício Souza vai manter Palácios na ponta ou se retorna ao esquema anterior, com Peck, Figueiredo e Getúlio ou Raniel. Pelo lado do Sport, a expectativa é de novos ares. São 5 jogos sem vencer, sendo 3 empates e 2 derrotas. A fase ruim culminou com a demissão de Dalpozo do comando técnico. Lisca foi apresentado na quinta-feira e já quer mudanças para o duelo com o Vasco.
Tem que estar todos os jogadores preparados, né? E eu vou começar a trabalhar isso a partir de hoje, né? Já para esse jogo do Vasco, algumas situações que a gente vai alterar na parte defensiva, na parte ofensiva. Eu não vou te abrir tanto também, porque o pessoal do Vasco, obviamente, vai ver minha entrevista, né? O Maurício, que é o treinador do Vasco, é um amigo pessoal meu, né? Eu conheço todo o pessoal lá. Então eu vou dar uma segurada aqui para te falar o que eu realmente vou pretender para esse jogo, porque é uma vantagem que a gente tem, né? É o meu primeiro jogo e o Vasco talvez não saiba dentro daquilo que a gente está pensando para essa partida.
O Sport não vai mais contar com Bill para o restante da temporada. O atacante estava emprestado pelo Dnipro da Ucrânia, mas o contrato terminou nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Domingo, portanto, às 15h30, começa o show de bola nacional para Vasco Esporte. Quem analisa esse jogo para a gente é o nosso comentarista Márcio Guedes. Boa noite, Márcio.
Boa noite, os amigos da Rádio Nacional. O Vasco Esporte certamente vai ter o maior público do fim de semana no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem usado o Maracanã para proporcionar à sua torcida um local digno de seu tamanho, porque São Januário está atualmente limitado a 20 mil pessoas. É um jogo que vai marcar aí a presença do Lisca como técnico do Sport na tentativa de melhorar o rendimento da equipe. Está no quinto lugar, procurando chegar ao G4, está complicado, porque no G4 temos o Vasco, Grêmio e o Cruzeiro, e também o Bahia, que são, no momento, os quatro favoritos para voltarem à Série A. Vamos ver se o Lisca consegue dar um jeito no time do Sport, que tem feito apresentações muito ruins, muito abaixo do que poderia acontecer com o seu elenco. Enquanto isso, o Vasco vem de sua primeira derrota aí no ano, campeonato, 2-0 para Novo Horizontino. E o pessoal mais cínico, assim, né, costuma dizer o seguinte, que o Vasco tem ganho, mas jogado muito mal. Pela primeira vez, perdeu jogando mal. E, na verdade, o Vasco vem caindo um pouco de produção e mesmo em algumas vitórias, São Januário, vitórias de 1-0, não tem convencido a sua torcida. Mas, como os resultados estão vindo, o time está com 30 pontos, só 4 abaixo do Cruzeiro, então é, há uma boa perspectiva de voltar finalmente à Série A. E é, o que preocupa um pouco é que o rendimento do setor ofensivo caiu muito e a defesa, que era um sustentáculo, também tem falhado nos últimos jogos. Principalmente esse jogo contra o Novo Horizontino foi uma decepção completa. Então, a grande interrogação é a seguinte: como vai se comportar o time diante do grande público, com muita exigência, e se os problemas estruturais vão ser resolvidos pelo técnico Maurício Souza. O Vasco tem um bom caminho a percorrer ainda, mas precisa melhorar, sem dúvida alguma, a sua produção.
Ainda falando de Série B, o líder Cruzeiro recebe o Vila Nova às 9h30 da noite no Mineirão pela 16ª rodada. O atacante Luvanor comenta sobre a boa fase e o otimismo da torcida com a boa campanha da Raposa.
É, o momento não tem como esconder, o momento é bom e é muito importante para nós porque trabalhamos dia a dia para estar na situação que estamos hoje, né? Então, procuramos sempre estar sérios no dia a dia, estar focado principalmente e concentrado. E eu acho que o bom de tudo isso é as vitórias trazem mais vitórias, né? Então, cada vitória vem mais vontade de vencer ainda. O trabalho duro que nós estamos tendo durante a semana. Estamos chegando no dia dos jogos e estamos correspondendo bem. Então, é sempre bom sofrer nos treinos e estar feliz no dia dos jogos. Em relação à alegria, tudo assim, a gente deixa mais por conta do torcedor mesmo, que eles merecem. Eles merecem estar felizes, eles merecem fazer a festa. Nós temos que ter focado e trabalhar e seguir em frente em busca dos nossos objetivos.
Já o Vila Nova continua em crise na última posição da Série B e sem vencer desde o dia 6 de maio, o Tigrão vai tentar a recuperação contra o Cruzeiro. Mas o vice-presidente de futebol, Leandro Bittar, deixou claro que o técnico Dado Cavalcante precisa entregar resultados positivos.
A gente vê a questão, quando ele fala em evolução, eu acredito que seja muito na questão da estrutura do time, né? Nesses dois últimos jogos houve uma mudança, né? Na formação, não na formação, mas na estrutura, né? Principalmente colocando três volantes, e isso deu pra gente uma velocidade, uma intensidade um pouco maior. Então eu acredito que é muito nesse sentido que o Dado quis citar. Lógico que os resultados eles acabam não acontecendo, e aí quando a gente fala em evolução, a gente, o torcedor, vocês, nós aqui, né, a gente espera o mais rápido possível somar pontos, fazer as vitórias, ter uma sequência aí de bons resultados, para que aí sim a gente tenha essa evolução como foi mencionado por eles.
E Fluminense e Corinthians abrem a 15ª rodada da Série A nesse sábado, 4 da tarde, no Maracanã. Pelos lados do tricolor carioca, o zagueiro Manuel comemora boa fase nas Laranjeiras.
É uma boa fase que a gente, duas semanas atrás, a gente tinha perdido um jogo contra o Atlético Goianiense em casa, empatado um jogo fora, e a gente sabe que estava com uma pressão muito grande, a gente precisava vencer, e a gente vinha jogando bem, precisava vencer. E agora a gente teve dois belos resultados, mas a gente sabe que tem que manter o trabalho, manter a concentração para a gente continuar nesse nível de boas atuações.
Corinthians ainda comemora o acerto com o atacante Yuri Alberto. O novo reforço do Timão falou sobre a recepção que teve no clube.
Foi muito bom, passa uma confiança enorme para a gente que é jogador, né? Uma torcida que apoia, que está até o final, acompanhando o jogo, do primeiro ao último minuto, então isso é muito importante para a gente. Agradeço, né, a recepção de todos os torcedores, os atletas, todos os funcionários do clube também me receberam super bem, então isso me deixa ainda mais à vontade.
São 6h49 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Agner Gomes.
A Copa do Mundo de Basquete será em 2023. As eliminatórias estão acontecendo e o Brasil ainda não perdeu. Venceu 5 jogos, sendo o último contra o Uruguai. O placar foi 73-60. O destaque do Brasil no jogo foi Rafa Mineiro, marcando 15 pontos e teve 7 rebotes, somando 19 de eficiência. O Brasil e o Uruguai voltam à quadra no domingo. O adversário brasileiro é a Colômbia, em Barranquilla, às 21 horas e 40 minutos. E o Uruguai joga contra o Chile às 20 horas e 40 minutos. Brasil e Uruguai já estão classificados para a segunda fase das eliminatórias. Os adversários serão os Estados Unidos, México e Porto Rico. Pela última etapa da Diamond League, os brasileiros Alisson dos Santos e Thiago Braz conseguiram bons resultados em Estocolmo, na Suécia. Na prova de 400 metros com barreiras, Alisson foi o vencedor com um tempo de 46 segundos e 80 centésimos, batendo o recorde do campeonato e alcançando a melhor marca do ano. No salto com vara, Thiago Braz saltou 5 metros e 93 centímetros, ficando com o bronze, sua melhor marca este ano. É bom lembrar que, nos Jogos do Rio, em 2016, foi campeão olímpico com 6 metros e 3 centímetros, mas depois disso não conseguiu mais atingir essa marca. Esta foi a última etapa antes do Campeonato Mundial de Oregon. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
E a seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Bulgária 3-0 hoje à tarde pela Liga das Nações de Vôlei. Na segunda posição da tabela, o Brasil encerra sua campanha neste sábado. Isso na primeira fase contra a Tailândia, 10h30 da manhã no horário de Brasília. E nesse sábado a Nacional transmite Santos e Flamengo. Eu darei o recado aqui na Mais Querida, jogo válido pela 15ª rodada da Série A. E o Lincoln Chaves traz informações.
A Vila Belmiro estará lotada para Santos e Flamengo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Na última quinta-feira, o Peixe anunciou que os cerca de 15 mil ingressos colocados à venda para o jogo deste sábado às 7 da noite já haviam sido vendidos. A torcida alvinegra vive a expectativa de o time voltar a vencer em casa, o que não acontece desde 18 de maio, quando bateu o União La Calera do Chile por 1-0 pela Copa Sul-Americana. De lá para cá foram 5 partidas como mandante, 4 delas na Vila, com 3 empates e uma derrota. Ao contrário do que aconteceu na quarta-feira, quando teve 10 desfalques para encarar o Deportivo Táchira pelas oitavas de final da Sul-Americana, o técnico Fabián Bustos terá boa parte do elenco à disposição. E entre os retornos está o do atacante Léo Batistão, que não atuou no empate por 1-1 na Venezuela por estar suspenso.
Eu peguei essa semana para me preparar fisicamente e mentalmente, para chegar sábado o melhor possível, porque vai ser um jogo bem complicado. Importantíssimo, a Vila lotada com a nossa torcida, com certeza vai jogar de outro jeito, vai jogar leve, feliz e com toda a expectativa para ganhar. Vamos ter respeito ao Flamengo pela história e pelos últimos anos que ele vem fazendo, mas somos o Santos também, queremos ganhar o jogo no Brasileirão e seguir em cima na tabela.
O Santos aparece na 7ª colocação do Brasileiro com 19 pontos, um a mais que o Flamengo, 9º colocado. A novidade do rubro-negro em relação à quarta-feira, quando superou o Tolima por 1-0 pelas oitavas da Libertadores, é a volta do técnico Dorival Júnior, que não dirigiu o time na Colômbia para cumprir uma suspensão de quando ainda estava no Ceará. O auxiliar Lucas Silvestre esteve à beira do campo e acredita que o trabalho iniciado há cerca de um mês tem margem para melhorar.
A gente chegou num campeonato em andamento, jogando quarta e domingo. Nos poucos períodos de treinamento, a gente tem corrigido muito mais os problemas macros que a gente enxerga na equipe e alguns problemas micros a gente vem deixando para um momento que a gente consiga trabalhar. No momento que a gente tenha um pouco mais de tempo para trabalhar, a gente vai conseguir dar muito mais a nossa cara para a equipe, que eu acho que a gente vem construindo muito bem isso.
O volante João Gomes, que levou o terceiro amarelo na vitória por 3-0 sobre o América Mineiro há uma semana no Maracanã, desfalca o Flamengo, assim como o zagueiro Davi Luiz e o atacante Bruno Henrique, ambos lesionados. Ainda há uma série de atletas que dependem de resultados negativos no exame de Covid-19 para Dorival definir quem vai a campo na Vila Belmiro. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E quem chega para analisar esse jogo Santos e Flamengo é o nosso comentarista Valdir Luiz. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André Marques. Santos e Flamengo, jogo que estaremos juntos amanhã pela transmissão da Rádio Nacional, pelo AM 1130 pelo FM 87.1, é um jogo que você não tem como cravar um favoritismo. O Santos tem 19 pontos, o Flamengo tem 18. O Santos joga em casa com apoio da torcida. Teve um jogo desgastante durante a semana lá na Venezuela. O Flamengo também teve um jogo desgastante na Colômbia contra o Tolima. Então eu vejo um jogo que vai ser decidido no detalhe. As equipes vêm fazendo campanhas razoáveis na competição. O Santos até surpreendente, porque muita gente apontava o Santos como uma equipe que brigaria para um possível rebaixamento, mas o time teve uma ascensão, tem um time jovem, alguns experientes, mas a grande maioria jogadores jovens. O técnico Fabián Bustos vai poder contar com a força máxima amanhã, diferente do Flamengo, que tem algumas ausências, mas com certeza vai ser um grande jogo. A última vez que Flamengo e Santos se encontraram na Vila Belmiro foi no ano passado, e o momento era bem diferente. Renato Gaúcho era o técnico do Flamengo, Fernando Diniz era o técnico do Santos, e o Flamengo amassou o Santos, vencendo por 4-0. Já amanhã é um outro jogo, é uma outra história. Não dá para apontar um favorito. É o tipo do jogo que vai ser decidido no detalhe, no talento, no erro individual, numa mexida de treinador, mas fica a expectativa de ser um grande jogo. Flamengo e Santos precisam da vitória, e com certeza vai ser um jogo franco, um jogo aberto, meu caro André Marques. Grande abraço, segue você comandando o No Mundo da Bola.
Outro Valdir, e o Palmeiras, líder do campeonato, recebe o Atlético Paranaense, terceiro colocado, neste sábado no Allianz Parque. O Furacão vem de 12 jogos de invencibilidade e vitória sobre o Libertad na Libertadores. O técnico Luiz Felipe Scolari analisa a boa fase da sua equipe.
É um momento espetacular, todos eles estão satisfeitos e coisas, mas a gente... Eu não consigo pensar em 12 jogos, ou 13 jogos, ou 15 jogos. Eu quero pensar no jogo a jogo, no dia a dia, o objetivo que a gente precisa. Se a gente consegue o objetivo, mesmo que não tenha vencido, é atingido o objetivo, melhor do que qualquer outra coisa. Mas, claro que é sempre bom a gente continuar nessa trilha de vitórias e empates e não perder, mas vem o dia que a gente vai encontrar um time melhor que a gente e não vai ter como sair disso aí. Então é bom, mas eu não penso muito nisso não.
E o Bruno Mendes analisa pra gente esse Atlético Paranaense e Palmeiras em São Paulo. Alô, Bruno, boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço pra você, pra todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, apesar de Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari indicarem que podem usar uma equipe alternativa e devem fazer isso por conta da Taça Libertadores da América no meio de semana, nessa partida entre eles no Allianz Parque, acho que mesmo assim deve ser um grande duelo. Claro que com o favoritismo do Palmeiras, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Filipão conseguiu arrumar o Atlético, estava desordenado, sem rumo, sem norte dentro da temporada, mas ele conseguiu arrumar a casinha do jeito Filipão de ser, mas o Palmeiras, com as reposições, quando o Abel Ferreira precisa tirar, por exemplo, o Marcos Rocha, ele tem o Mike, quando ele precisa tirar um jogador de meio campo, ele tem o Gabriel Menino, ele tem o Gabriel Verón, as reposições são muito boas, e pelo fato, o fator casa deve pesar realmente nesse duelo. Coloco mais uma vez o Palmeiras como favorito nesse duelo do fim de semana envolvendo Palmeiras e Filipão. Lembrando, o Abel, logo quando chegou no Palmeiras, ele citou o Filipão como um dos seus ídolos no mundo do esporte, então vai ser aí um duelo interessante na capital paulistana. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você, pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes, fechando No Mundo da Bola, te desejando um ótimo final de semana e marcando encontro pra amanhã às 6h50. 7h a bola rola e eu narro Santos e Flamengo aqui na Mais Querida. Valeu, gente, um abraço! Tchau!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.